tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 211, eu estou aqui com o meu, seu, nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Hoje é um episódio aí especial, né? Vou estar comentando as eleições dos Estados Unidos. Até pedi pro Caio para poder gravar isso um pouco mais tarde para ter as informações mais precisas para vocês. Mas esse horário que a gente tá gravando aqui, que é no final da quarta-feira, a gente ainda não tem, assim, um resultado definitivo. Até o momento do que foi apurado, o Trump tá com 214 votos no colégio eleitoral contra 253 do Joe Biden. E precisa de 270 para ganhar, né, para ser eleito presidente. Faltam alguns estados para apurarem ainda. O que aconteceu de mais recente agora, quando eu tô falando com vocês, foi o Joe Biden aparecendo na TV falando que ainda não dá para dizer que ele é presidente, mas que ele tá muito otimista, que esse é o caminho. Meio que dando a entender aí, né, pelas perspectivas, pelo que falta apurar ainda, os dos lugares ainda que faltam e os tipos de votos que faltam, a perspectiva é que o Joe Biden seja um novo presidente quando isso for ao ar para vocês. Provavelmente vocês já vão saber. Faltam alguns estados para apurar ainda, né? Nevada, Pensilvânia, Geórgia. Então a gente ainda tá nessa expectativa meio final de NBA.
Exato, né, Renata? Meu Deus do céu, que angústia essa semana. E aí, Raquel, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, gente. Tudo bem? Falando aqui das ruas de São Paulo, onde a parte preferida desse podcast, aposto que vocês só vêm pra ouvir isso, está bem frio, tá? Um dia muito louco, em que de manhã faz muito quente e de noite faz frio. Eu acho que São Paulo esqueceu que a gente tá em novembro e no Brasil.
Maravilha! E aí, Vitor, tudo bem, meu querido?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. É, pessoal, a gente esperou e aguardou e verificou, mas infelizmente não vamos trazer para vocês nesse episódio de número 211, nessa gravação que está sendo feita na madrugada entre quarta e quinta-feira, quem é o novo presidente dos Estados Unidos, se continua sendo Donald Trump por mais 4 anos ou se será Joe Biden. Porém, vamos então, Renata, levante para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que nessa semana, é claro, vai ser um especial mais focado em eleições dos Estados Unidos, mas também não deixe de falar do coronavírus, essa pandemia que estamos todos de saco cheio, mas infelizmente continua entre nós. Vai lá, Renata.
Vocês devem ter acompanhado, né, desde o começo, enfim, no começo do processo eleitoral, o Trump era super favorito, né, o incumbente que a gente fala aqui, né, a pessoa que tá no poder, em geral, sempre é mais fácil conseguir ser reeleito, tanto aqui nos Estados Unidos, historicamente, como no Brasil. Ele tinha essa vantagem, era o favorito por ser o presidente que tava buscando a reeleição. Isso mudou, eu acredito que com o advento da pandemia do Covid-19, eu acredito que aqui nos Estados Unidos ficou claro que a forma como o Donald Trump lidou com a pandemia foi muito ruim. Ficou essa, né, uma liderança ruim. A imagem dele, eu acho que piorou por conta da pandemia, ao contrário de muitos líderes aí, tipo a Angela Merkel, o Macron, a primeira-ministra da Nova Zelândia, né, que foi reeleita com uma super diferença, vantagem de votos, melhorou muito a imagem dela pela ação durante a pandemia, mas no caso do Donald Trump, a imagem dele piorou e isso pode ter custado a reeleição para ele. Claro que não existe um único fator para explicar, são várias coisas, né? Inclusive, os democratas tinham reconquistado o controle da Câmara dos Deputados na eleição, né, no midterm, que aconteceu há 2 anos atrás, então já vinham crescendo de certa forma, mas o Donald Trump ainda era favorito até o começo do ano, quando começou a pandemia. isso foi se modificando. Ainda é cedo para ter certeza do resultado da eleição, mas essa é a tendência. Os democratas mantiveram o controle na Câmara dos Deputados, devem continuar atrás sem a maioria no Senado. A maioria no Senado deve continuar com os republicanos, mas isso ainda também não foi fechado, ainda faltam votos para apurar, mas a previsão é essa, nesse momento, que os republicanos vão manter a maioria no Senado, o que aí também, né, dá um balanço, aí um equilíbrio no poder, né? Você ter um partido que leva tudo, às vezes não é tão bom, enfim, daí é questão de polêmica, mas aí acho que a gente vai ter um governo um pouco mais balanceado do que já teve no passado, então eu acho que isso pode ser positivo aqui para a democracia americana. Vamos ver, né, se a gente consegue aí ter um presidente que consiga unir um pouco o país, porque realmente, como no Brasil aqui, a polarização tá muito grande, isso acaba gerando violência, então todo mundo quer um pouquinho mais de paz, tranquilidade e ter um presidente mais normal, digamos assim, né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Vocês não me levem a mão e cada um tem a sua. Então é isso. Com relação à pandemia, né? Eu sempre passo para vocês as notícias do Covid. O que é importante dizer é que, assim, a gente tá com esse foco na eleição no momento, mas a pandemia não terminou. Muito pelo contrário, a gente teve recorde de casos nos Estados Unidos nessa semana. Voltou a passar de 1.200 mortes por dia aqui nos Estados Unidos. No Brasil, o número de mortes voltou a crescer um pouco também. Ainda pouco, mas enfim, né? A gente tem que tomar cuidado com isso porque o Covid continua por aí. Então a gente tem que continuar usando máscara, manter distanciamento, lavar as mãos, enfim, todos os cuidados aí que vocês já não devem estar mais, né? Já devem estar mais do que cansados, digamos assim, de escutar, mas é sempre bom relembrar. De boa notícia, a gente teve que a Fiocruz anunciou hoje que deve produzir milhões de vacinas no primeiro trimestre de 2021. Essa é a vacina da Oxford com a AstraZeneca, né, a parceria do governo federal com a Fiocruz, e eles anunciaram que eles devem começar a produzir a vacina no começo do ano e devem vacinar uma parcela importante da população ainda no primeiro trimestre de 2021. É claro que isso aí é só uma previsão, a vacina ainda não foi aprovada, né, tá na fase 3, mas essa vacina da Oxford com a AstraZeneca, que tá sendo desenvolvida no Reino Unido, é aquela que eu contei pra vocês, que eles estão fazendo aquele processo de acelerar a fase 3, fazendo o que a gente chama de desafio humano. O que que é? Que é colocar as pessoas que foram vacinadas em contato com o vírus em ambiente controlado e tal, para ver se a vacina efetivamente funciona. Normalmente isso não acontece, né? As pessoas vacinadas, elas vão viver a vida normalmente, tomam os cuidados que devem ser tomados, porque elas nem sabem se estão com a vacina ou com o placebo, e aí a gente vai ver se a vacina é melhor com o placebo. Nesse tipo de aceleração, digamos assim, do processo de desenvolvimento da vacina, o Reino Unido aprovou esse desafio, que é colocar as pessoas com a vacina em contato com o vírus para saber se a vacina é efetiva ou não. Então é isso que a gente tem de novidades a respeito da pandemia. Então tem essa, digamos assim, boa notícia a respeito da vacina, que deve começar aí no primeiro trimestre do ano que vem, se tudo correr bem. E com relação às eleições dos Estados Unidos, a gente deve ter o resultado aí nas próximas horas, amanhã ou depois, quando vocês ouvirem isso já vão saber, mas eu acho que de certa forma deve trazer um pouco mais de harmonia para o país, ou pelo menos assim esperamos.
É, pessoal, de fato, questão complicada. Uma coisa que eu acho interessante, né? Nós tivemos aí, antes das eleições, algumas previsões aí acachapantes de que seria uma vitória muito considerável, do Joe Biden, né? Mais de 300 delegados e tudo mais. Eu mesmo, Caio Augusto, dentro dos palpites aí, participei dizendo que seria o Joe Biden com 290 delegados. Além de ser a eleição que mais juntou votos, né? Bateu 150 milhões de votos, o maior número de eleitores desde 1908, um recorde aí para as eleições nos Estados Unidos. Além de ser um recorde, está sendo uma eleição muito apertada. Digo de novo, até o momento em que este episódio está sendo ancorado, na madrugada de quarta para quinta-feira, ainda sem definição. Nesse exato momento, Joe Biden com 264 delegados e Donald Trump com 214 delegados. Não sabemos quanto tempo vai demorar, e eu também não sei se você já vai ouvir este episódio sabendo quem é o novo presidente dos Estados Unidos, ou se Donald Trump continua a ser presidente dos Estados Unidos. E referente ao coronavírus, mais uma vez, continuem se cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento social. Se quiserem ver seus amigos, ver o crush e tudo mais, vejam, mas tomem cuidado, porque a pandemia ainda está entre nós. como a Renata acabou de levantar, nos Estados Unidos voltou a ter mais de 1.000 mortes por dia, tá batendo 100 mil casos, essa quarta-feira tivemos 100 mil casos novos, enfim, a questão continua entre nós, e apesar deste acordo, que é bastante positivo, uma notícia bastante positiva de produção junto à Fiocruz de 210 milhões de doses, ainda não temos a vacina, e isso não significa que a coisa está resolvida. Continuem tomando cuidado. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, passou no Senado nessa semana, inclusive na terça-feira, né, no mesmo dia que todos aí pensamos que as eleições dos Estados Unidos estariam resolvidas, mas, infelizmente, né, esse sistema eleitoral aí mais enrolado do que o regulamento do Campeonato Carioca, infelizmente ainda não nos entregou isso. Mas, enfim, aqui no Brasil tivemos a aprovação no Senado Federal, em uma votação de 56 votos sim para 12 não, da autonomia do Banco Central. A essa questão aí que recentemente, inclusive, voltou para o centro da pauta, né, no Roda Viva do João Santana, falando sobre a campanha da Marina e toda aquela propaganda lá do sumir o prato de comida na mesa do brasileiro, se o Banco Central fosse autônomo, fosse independente. Enfim, conta para os nossos queridos ouvintes o que é que foi aprovado. E o que isso significa?
Pois é, pessoal, essa notícia, que não é a notícia que não quer calar no meio de tudo isso que a Rê já contou pra gente de eleições americanas, passou meio que despercebida aí na calada da noite, foi a aprovação pelo Senado, né, da proposta de lei de autonomia formal do Banco Central. Eu lembro que a última vez que se falou disso no Brasil foi na campanha eleitoral, né, de alguns anos atrás, em que a campanha da Marina Silva disse que defendeu, né, a autonomia do Banco Central, e aí foi feita toda uma propaganda publicitária dizendo que com isso isso ia tirar o prato de comida das pessoas, das crianças. E eu confesso que eu achei bem engraçada essa relação, porque eu nunca vi uma relação tão maluca do que você falar, né, dizer que a comida das crianças tem a ver com a autonomia do Banco Central. É, bom, você que é ouvinte aqui, né, do Terraço Cast, você certamente sabe que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Que o Banco Central é a autoridade aí monetária e que, enfim, se a gente fizer uma relação muito maluca, quem sabe a gente pode dizer que a condução de uma política monetária aí ruim, né, irresponsável, que fosse feita por um Banco Central autônomo, podia levar, quem sabe, a impactos negativos na economia. Eu ia dizer inflação, mas na verdade não. Por quê? Por que é tão importante toda essa lei aí, voltando aqui pro que importa, né, sem ser falar de propagandas publicitárias antigas? Por que é tão importante essa lei? Porque toda a literatura indica isso é provado empiricamente, né? Que um banco central que é independente, ou seja, que ele não tem ali uma ligação forte com a classe política, ele consegue tomar decisões totalmente técnicas, né? Então ele vai tomar a decisão que ele achar correto para a política monetária. Então se ele acha que agora é hora de, vamos supor que a gente esteja num ano eleitoral, e se o Banco Central julga que nesse momento ele precisa aumentar a taxa de juros, porque a inflação está subindo, ele vai aumentar a taxa de juros porque a inflação está subindo. Não importa quem for bater na porta dele para dizer que ele não vai fazer isso, que não é para ele fazer isso. Ele vai fazer porque ele não sofre uma pressão política, porque ele é um Banco Central independente e autônomo. O que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia, o nosso Banco Central, ele tem uma autonomia operacional. Ou seja, ele pode usar ali a taxa Selic, né, que é seu principal instrumento, para controlar aí a inflação. Mas é o Conselho Monetário Nacional que determina a meta de inflação, assim como vai continuar sendo, né, depois dessa proposta. De qualquer maneira, uma das principais diferenças que esse projeto propõe é que o presidente do Banco Central, ele não tem um mandato fixo, muito menos a diretoria. Ou seja, se nessa situação hipotética o nosso presidente aí do Banco Central fala assim, olha, eu quero, né, aumentar a taxa de juros. Aí o presidente fala, olha, eu não acho uma boa, eu quero reduzir a taxa de juros, porque afinal é o ano eleitoral e eu acho que as pessoas vão ganhar uma graninha, né? Crédito vai ter que rolar solto, então eu quero reduzir os juros. Ah, mas meu senhor presidente, eu não quero fazer isso. Ah, então tudo bem, então o senhor está demitido, né? O senhor ou a senhora está demitida. E aí é isso que acontece quando você tem um banco central que não tem, por exemplo, um banqueiro central, o presidente do banco central, que não tem um mandato fixo. Ele pode ser colocado e tirado à mercê de qualquer presidente. Por isso que uma das medidas para se garantir a autonomia, que não é simplesmente botar num pedaço de papel, é você estabelecer um mandato fixo, tanto para o presidente quanto para os diretores do Banco Central. Assim eles sabem que, independente do que eles fizerem, as decisões que eles tomarem, eles não vão ser demitidos depois de amanhã por causa disso. Essa é uma das questões que está sendo proposta lá no projeto de autonomia do Banco Central, que é muito importante. Então o Banco Central se tornaria aí, se aprovada essa lei, ele vai se tornar, vai ter status de ministério, vai ser uma autarquia independente, não ligada a nenhum ministério. A meta de inflação vai continuar sendo determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que faz parte o presidente do Banco Central, o ministro da Economia hoje, né, e o secretário especial de Fazenda. E vão ter aí mandatos fixos. Uma outra mudança também é que o Banco Central ele passa a ter, e muita gente tem falado em mandato duplo, mas eu não concordo, não é esse o meu entendimento. Meu entendimento é que o mandato, qual que é o mandato que a gente sempre fala aqui, né, o mandato do Banco Central? O mandato do Banco Central é controlar a inflação, é garantir que a inflação fique na meta que foi estabelecida, tadã, pelo Conselho Monetário Nacional. E aí ele tem as ferramentas que ele tem à mão aí, né, à disposição para fazer o que ele quiser, né, para conseguir atingir esse objetivo. Tem aí a taxa Selic, tem os depósitos compulsórios dos bancos, né, tem toda uma parte regulatória. Né, e aí ele vai usando aí, usa os títulos, né, em seu balanço para conseguir manter a taxa Selic ali, né, a meta Selic, que também é uma meta ali verdadeira no dia a dia, e assim Banco Central toca a sua vida, né? A diferença agora é que ele vai ter, além desse mandato de controlar a inflação e fazer com que a inflação termine o ano na meta, porque hoje, se não termina o ano na meta, o presidente do Banco Central tem que mandar uma cartinha ali pro presidente do país pedindo, explicando por quê que ela saiu da meta, né, tanto para cima quanto para baixo, considerando aí o limite, né, aquele limite para cima e para baixo, que é para justamente se tiver algum problema fora do controle da política monetária, como, por exemplo, uma seca, uma greve dos caminhoneiros, coisas assim. Então, além desse mandato, o que está sendo proposto nessa lei é que o Banco Central também zele, né, na medida do possível, isso que eu achei importante, sem que isso prejudique o controle, o seu mandato, né, prejudique o controle da inflação e o seu mandato principal, que é atingir a meta de inflação, que ele também passe a fomentar o pleno emprego. Então isso é diferente, da, por exemplo, do Fed, que tem uma meta de desemprego, né, o Fed tem que alcançar uma meta de desemprego. Isso é diferente aqui do que está sendo proposto. Então não é um mandato duplo, né? Agora você vai seguir essas duas metas. É uma única meta que a gente tem aí também, né? Se na medida do possível, é uma única meta, né? Que aí tem o Banco Central, se na medida do possível e tudo mais, que zelar, né? Fomentar o pleno emprego. E é alguma coisa que isso já faz parte das contas lá do Banco Central, quando ele roda todos os modelos dele ali, testando onde vai estar a taxa Selic. É óbvio que ele está levando em conta todas as questões de atividade e isso entra certamente o desemprego. Então, eu acho que é uma questão interessante, né? Não sei se eu colocaria isso. Acho que fez parte de toda uma negociação, né, política para incluir isso no projeto, mas ao que eu entendo, né, o próprio presidente do Banco Central atual e a diretoria não viu grandes problemas e grandes perdas nessa questão, porque eles não passaram a ver como mandato duplo e nem uma coisa se sobrepondo à outra, né? Porque realmente teria um problema se o Banco Central passasse. Qual seria o problema, né? O Banco Central iria então olhar só para o desemprego e não ia estar nem aí para a inflação, né? Então, deixa a inflação subir que a gente está olhando para fomentar o pleno emprego, o que não é o caso. E aí, bom, eu acho que é um passo all in all, né? Aqui em suma, acho que é uma decisão bem importante. Eu espero que passe na Câmara, eu espero que não tenha mais nenhum prejudicado, espero que não vire um mandato duplo ou uma coisa que se sobreponha à outra, né? Aqui no Brasil, a gente nunca sabe o que uma coisa pode virar uma vez que ela sai lá para o Congresso, né? Enfim, acho que uma notícia aqui para a gente comemorar no meio dessa bagunça?
No final das contas, meus queridos, isso não necessariamente isola todos os problemas, até porque ainda não foi aprovado na Câmara, né? Vai para a Câmara para ser aprovado. Mas uma coisa a gente tem que parar para pensar é essa redução de interferência do governo em uma casa tão técnica quanto o Banco Central, ela é importante também por um outro motivo, para além de todos esses que você levantou, Raquel. O horizonte de um governo, ele é basicamente um mandato. Não estou dizendo que todo governante é burro e curto prazista, não é isso que eu quero dizer, mas o horizonte de um governo é a duração desse governo, e o horizonte que o Banco Central teoricamente está olhando é o horizonte da estabilidade da moeda, que é um prazo muito maior. E é que nem esse exemplo que a Raquel acabou de dar. Se a gente chega no ano eleitoral e o governo não quer dar más notícias, mas a inflação está subindo, os juros precisam subir também para controlar o preço, para controlar os níveis de preços. Novamente, porque embora o objetivo de um governo seja a duração, né, o foco de um governo seja o período em que ele vai durar, o objetivo e o foco de um banco central, de uma autoridade monetária, é a estabilidade da moeda e também, se tiver mais mandatos, como o Fed nos Estados Unidos tem mais mandatos que no Brasil, outras questões também. Essa autonomia que foi aprovada e que precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados não necessariamente exime as coisas, né? Até porque o Brasil é um dos países que mais tem sistemas bem desenvolvidos em termos legais e isso não exime que vários problemas aconteçam. Por exemplo, se a gente puder olhar aí na legislação ambiental, temos uma legislação ambiental muito bem feita e isso não exime que tenhamos aí crimes ambientais, às vezes a ausência de proteção até por parte do Estado, enfim, uma questão bastante ampla. Mas, de qualquer maneira, redução da possibilidade de um governo, e prestem bem atenção no que eu vou falar, qualquer que seja o governo, não estou falando esse governo ou um governo de esquerda ou qualquer coisa do tipo, qualquer que seja o governo, tendo menos possibilidade, tendo uma menor possibilidade de interferir nos juros. Digo novamente que a autoridade monetária tem um objetivo de um prazo diferente do que tem um governo. Qualquer redução dessa interferência é benéfica. Na dúvida, é só vocês olharem o que aconteceu entre 2011 e 2013, enquanto os juros eram baixados na marreta, a inflação continuava perto do teto e depois a gente teve que ter a manutenção da Selic em dois dígitos em um patamar razoavelmente alto por mais tempo do que deveria. Se vocês não querem que esse tipo de coisa aconteça, e pequeno parênteses, isso não significa que o Banco Central vai acertar todas as vezes e acertar o tempo todo, mas, fechado esse parênteses, se vocês querem que se evite essa sobreposição de coisas, né, entre o objetivo e o foco temporal de um governo e o objetivo e o foco da autoridade monetária, vocês devem concordar comigo, acredito, que essa autonomia do Banco Central vai acabar vindo a calhar. Sem spoilers, mas mais adiante nós vamos trazer alguém para falar exatamente sobre isso e o que é que isso significa de uma maneira mais detalhada em um episódio especial. Digo novamente, sem spoilers, se você gosta desse podcast, continue ouvindo, que você não vai se arrepender. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aí nos tempos recentes um afundar dos preços do petróleo, inclusive isso tem alguma relação com o que estamos observando de segunda onda do coronavírus, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que dizem alguns também que na verdade nem saiu da primeira onda. Conta para os nossos queridos ouvintes o que é que significa essa mudança a respeito dos preços do petróleo que sinalizam um período de queda novamente.
O petróleo veio ali de mais de 40 dólares para perto de 30. E é bem interessante, né? O mercado de petróleo ele tem algumas indicações importantes, né? De como está funcionando a economia global. Acho que a primeira delas que a gente tem que atentar é que a demanda, né, por petróleo, ou seja, o consumo de petróleo e derivados, ainda não voltou no nível pré-pandemia, né? Por quê? A gente tem visto que as viagens aéreas ainda não voltaram e a indústria de aviação é um dos principais consumidores aí de petróleo, né? Principalmente querosene de aviação. Então, esse é um primeiro ponto, né? Alguns hábitos de consumo estão mudando. As pessoas estão usando menos seus automóveis. Então, tudo isso no geral, menos transporte público, então, tudo isso no geral já impacta, né, numa mudança estrutural do próprio consumo do petróleo. Uma outra coisa é a possível segunda onda do coronavírus que está começando a pegar na Europa. Medidas que já implicam em menor mobilidade das pessoas já estão sendo tomadas na França, na Alemanha, na Espanha e na Inglaterra. Então, isso também vem rapidamente para o preço do petróleo. O mercado já está se antecipando a esse problema, né? O mercado já está olhando falando, putz, vai ter aqui um problema de demanda. A demanda vai cair. Não só pela questão da demanda que a gente tem observado, tem a questão da oferta de petróleo. Um dos principais produtores, né, que já foi um dos maiores produtores do mundo e por questões geopolíticas, teve que se retirar, né, ou diminuir muito sua produção, que foi a Líbia. A Líbia está voltando a bombear óleo num nível expressivo e isso mexe com esse equilíbrio fino. Então, você tem a questão da demanda e a questão da demanda se divide pela conjuntura, né, pela questão da possível volta da segunda onda e pela questão estrutural. Talvez depois que a pandemia passar, mesmo com as vacinas, com tudo funcionando, a gente vai ter uma queda de consumo estrutural, porque mudou o hábito das pessoas. As pessoas trabalham mais de casa, fazem mais reunião pelo Zoom, né? Lembrando que um dos grandes pilares que sustenta a indústria aérea é a viagem de negócios, que deve ter uma diminuição dada essa mudança de hábito. Então, tudo isso, né, colabora aí pra gente ter um preço do petróleo mais baixo na média. Mas essa questão que aconteceu nos últimos dias é essa soma do conjuntural com uma mudança de oferta.
É, então, essa questão acaba se reduzindo basicamente a Líbia colocando uma produção maior no mercado por um simples efeito de oferta e demanda. Se você tiver uma oferta maior para uma mesma demanda, você acaba gerando uma queda de preços. E por outro lado, né, como você que já acompanha esse podcast já viu na semana passada, a Alemanha anunciou lockdown, Reino Unido anunciou lockdown, França anunciou lockdown. Lockdown na prática, pessoal, para além de a economia tá girando menos e tudo mais, isso significa que a demanda por todos os ativos e todos os insumos, né, os consumíveis dentro de uma economia, ela se reduz também. Naturalmente, a demanda por petróleo também se reduz. E como os mercados de commodities, eles são baseados não só na demanda que se tem agora, mas na demanda que é esperada para os próximos tempos, né? Isso significa que os preços começam a cair já hoje. É por isso que nós estamos observando essa mudança. E no fundo, como nós sempre temos dito aqui nos episódios, a grande questão de 2020 é justamente o coronavírus. O coronavírus, é o porquê que ele deixa todos nós economistas desesperados e assustados, porque ele é um problema de origem sanitária. Ele tem a ver com saúde, tem a ver com outros aspectos que não necessariamente a economia. Então, muita calma nessa hora, quando vocês virem por aí alguma previsão dizendo, mas nós já passamos a pandemia, no pós-pandemia isso vai acontecer, porque de fato, até outro parênteses, como a gente já falou aqui neste podcast em algumas semanas atrás, nós estamos partindo do pressuposto que o problema do coronavírus, da pandemia, se encerra em 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021, está tudo resolvido. Porém, sabemos que não é bem assim, e agora nós já estamos no mês de novembro de 2020. Então, digo novamente, muita calma nessa hora quando vocês virem por aí previsões que trabalham já com um futuro que ainda, infelizmente, não começou a acontecer. Temos perspectivas muito positivas de vacinas, mas a coisa ainda está muito complicada. Tanto é que temos aí segunda onda em diversas partes do mundo. Pode ser que isso aconteça aqui no Brasil também, né? Não sabemos. Enfim, continuem tomando cuidado, porque seguro morreu de velho. É importantíssimo que a gente não se ilude que as coisas estarão resolvidas em um prazo muito próximo quanto à virada do ano, se até agora nós estamos em novembro e ainda não tivemos nenhum encaminhamento certeiro sobre isso. E é dessa maneira, então, que eu vou me despedindo aqui do meu, do seu, do nosso trio favorito neste episódio de número 211 do Terraço Cast. Muito obrigado, Renata. Embora nosso esforço razoável de esperar tenha sido em vão, com certeza os nossos queridos ouvintes não vão se decepcionar com a sua análise do dia de hoje e certamente também não irão se decepcionar e estarão ansiosos para saber a sua análise quando efetivamente tivermos nos Estados Unidos a confirmação de Trump continua por mais 4 anos ou Biden entra por 4 anos. Até semana que vem.
Um beijo e até semana que vem. Tchau.
Muito obrigado também, Raquel, por trazer esse assunto, né, que geralmente é um tanto quanto espinhoso. As pessoas associam Banco Central a um monte de banqueiro decidindo o futuro do Brasil e tudo mais, né? Efeito, dentre outras coisas, daquela propaganda muito da enganosa, né, chamada pelo João Santana de debate de ideias, mas enfim, cada um com as suas adjetivações da realidade. Mas muito obrigado por apresentar para os nossos queridos ouvintes sobre essa mudança que está para acontecer. Foi votada no Senado, precisa ser votada na Câmara ainda, mas pela força que foi aprovada no Senado, é muito difícil imaginar que não seja aprovada na Câmara. Acompanhemos os próximos capítulos. Muito obrigado, Raquel, e até semana que vem.
É isso, pessoal. Uma boa semana a todos. E eu tenho certeza que no momento que a gente falar novamente, pelo menos mais clareza de quem é o presidente, né? Quem será o próximo presidente norte-americano, nós teremos.
E Vitor, meu querido, obrigado também por estar aí de olho nesses outros aspectos que sinalizam justamente o que acontece com a economia real, apesar de muita gente acreditar que nós estamos aqui falando meramente de mercados e que os mercados são entidades sobrenaturais sem contato com a economia real. Muito obrigado por contar para os nossos ouvintes o porquê de algo que está sendo cotado em bolsa, está sendo essa commodity, né, o petróleo. Muito obrigado por contar para os nossos ouvintes como há uma relação interessante entre os preços do petróleo e a economia real, que infelizmente está sendo atingida aí por uma nova onda de coronavírus, e vamos ver até onde isso vai. Muito obrigado, meu querido, e até semana que vem.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até semana que vem.
E é isso, né, pessoal? Você que já conhece aqui o nosso querido podcast, ouviu aí na esteira da academia, ouviu aí puxando uns ferros no intervalo do home office, no deslocamento pro trabalho, alguém passou isso pra você, esse podcast, se passou, seja bem-vindo, ouça os outros episódios. Independente de como você ouviu este podcast, saiba que nós estamos aqui justamente pra você, pra te dar um substrato maior da realidade, da economia e da política, pra que você tenha um pouco mais de conhecimento e também acabe formando as suas próprias ideias a respeito do tema, sabendo sempre que nós temos aí uma abertura para sugestão de temas, para feedback e tudo mais. Isso aí vocês já sabem. Lembrem-se de acompanhar-nos em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Telegram. Nós estamos em todos os lugares. Procura aí por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E é claro que o diretor aqui já falou no ponto para mim. Diretor, fique calmo que eu já lembrei. Não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.